Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, mande um e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho Responde. Um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.
Na edição de hoje, quem responde é a juíza do trabalho substituta Sandra Cristina Zanoni Sembranelli Correia. Paulo, de Curitiba, ele conta que foi admitido em 10 de novembro de 2003, através da Lei 8.213 de 91, a Lei das Cotas para Pessoas com Deficiência Física. Mas por motivo de saúde foi afastado no dia 16 de janeiro de 2004, permanecendo em auxílio-doença até 8 de abril de 2005, quando foi aposentado por invalidez, decorrente de problemas circulatórios. Ele diz que em ação trabalhista contra a empresa para solicitar o restabelecimento do plano saúde suspenso após ser aposentado, também foi pedido indenização do seguro de vida, o qual foi negado. Ele pergunta se, em caso de ação contra a empresa de seguros, a competência seria da Justiça do Trabalho ou do Juizado Especial Cível.
Paulo, no meu entender, a competência não é da Justiça do Trabalho neste caso. Embora a indenização do seguro de vida que você está postulando seja decorrente da relação de emprego que você manteve com a empresa, eu entendo que a ação vai ser movida em face da seguradora. E, nesse caso, a competência é da justiça comum, como nós dizemos, a justiça civil. Em relação ao fato de ser da justiça comum ou do juizado especial civil, eu penso que aí existem variantes. A Lei 9.099, de 95, no artigo 40, diz que as causas até 40 salários mínimos de menor complexidade e que não dependam de perícia devem ser propostas perante o juizado cível, conforme rol previsto no artigo 275 do CPC. Portanto, se a sua ação se enquadrar nesses requisitos, eu creio que você poderá propor no juizado especial, que é melhor para você, inclusive, porque você está liberado de custas. Entretanto, se o valor superar a esse percentual de 40 salários, ou se a ação for de maior complexidade, que envolva a necessidade de prova pericial, eu entendo que, então, você deverá promover a ação perante a Justiça Comum, mas sem ser o Juizado Especial, perante uma das varas cíveis aqui de Curitiba.
Douglas, de Curitiba, ele quer saber se controvérsias sobre impugnações a candidatos para a diretoria de sindicatos estão na competência da Justiça do Trabalho, ou seja, devem ser julgadas pelos magistrados trabalhistas.
Douglas, no meu entender, sim. Existe uma lei que disciplina a matéria e que já prevê a nossa competência, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar esse tipo de ação. Importante frisar que os entendimentos jurisprudenciais podem variar, mas, no meu entender, a competência é da Justiça Especializada do Trabalho.
Ronildo, de São José dos Pinhais, quer saber se, estando o processo com recurso no Tribunal do Trabalho, pode haver conciliação entre as partes.
Ronildo, a conciliação é o objetivo maior do processo trabalhista. Então, em qualquer fase processual, a conciliação é permitida, desejada e esperada, não apenas pelas partes, mas pelo Poder Judiciário também, porque representa realmente que o direito do trabalhador foi atendido de alguma forma, principalmente num consenso que representa, então, a verdadeira efetividade da aplicação da lei trabalhista. Portanto, se você tem um processo que está pendente de julgamento recursal aqui no Tribunal Regional do Trabalho ou mesmo no Tribunal Superior do Trabalho e há esse interesse na celebração da conciliação, você pode, inclusive, requerer ao juízo da causa, o juízo onde você propôs a ação, que designe uma audiência para tentativa de conciliação. Ou então, no tribunal, se o processo estiver no tribunal, solicite essa tentativa de conciliação que você será atendido. Ou mesmo seu advogado poderá procurar o advogado da parte contrária e propor esse acordo. Aí, mediante uma simples petição, o acordo vai ser apresentado à justiça e homologado pelo juízo.
Roseli de Francisco Beltrão pergunta o que significa o processo de execução e o que representa o fato do processo trabalhista estar no arquivo provisório.
Roseli, a tua pergunta é muito interessante, porque mostra, vai dar a oportunidade de nós explicarmos um pouquinho como é o processo do trabalho. No processo do trabalho, o trabalhador normalmente ingressa com a ação e tem que produzir as provas dos fatos que está alegando, o juízo marca audiência, ouve testemunhas e, se não houver uma conciliação, prolata a sentença. Depois de prolatada a sentença, no processo trabalhista, vem a fase de execução, que sucede, portanto, a fase de conhecimento. É bem verdade que a fase de execução, ela não necessariamente tem que aguardar a publicação de uma sentença em caso de inexistência de acordo. Mesmo havendo acordo e esse não sendo cumprido, a parte vai executá-lo, não é? E, portanto, nós teremos também essa fase de execução. O que ela representa? A fase de execução, em poucas palavras, é a fase do processo em que nós vamos apurar o crédito do trabalhador. Qual o valor que vai ser devido a ele efetivamente? Quanto tem de valor bruto, o valor líquido, os juros, a correção, os encargos pendentes? E se houver uma sentença, vão ser apuradas as parcelas que foram acolhidas. Se houver um acordo, vai ser executado o valor do acordo com a penalidade normalmente fixada pelo juízo, que pode variar de 10% até 100%. É uma fase importante para nós, fundamental, porque é a fase que transparece a efetividade do processo. É quando o trabalhador efetivamente vai saber o quanto ele tem a receber e ficar na expectativa de receber o quanto antes. Porém, esse dado não depende apenas do juízo. É por isso que nós temos, então, a possibilidade do processo ir ao arquivo provisório, como você indagou. A justiça, após buscas em contas bancárias, buscas em cartórios de imóveis, buscas até mesmo na residência do devedor, não consegue localizar nenhum bem passível de venda judicial. Ou não consegue encontrar dinheiro desse devedor suficiente para pagar o crédito do trabalhador. Quando, então, a execução não é garantida, como nós dizemos. Sem garantia e sem que a parte indique formas de dar prosseguimento à execução, indicando bens do devedor ou uma conta bancária, ou, enfim, qualquer forma que possa permitir ao judiciário a localização de imóveis ou móveis que possam ser vendidos, a execução fica paralisada. E, ficando paralisada por alguns meses, o juízo determina, então, que ela vá ao arquivo provisório e fique aguardando que a parte movimente o processo. De que forma? Promovendo meios para que nós possamos localizar bens passíveis de venda judicial.
Marli, da cidade de Ponta Grossa, pergunta se a casa onde reside, cedida pela empresa, deve ser devolvida imediatamente após a rescisão do contrato de trabalho.
Marli, nesse caso, via de regra, o empregado tem que devolver a casa imediatamente ao empregador. Porém, é razoável e desejado que se fixe um prazo, né, razoável para que a pessoa possa desocupar a casa e tenha a possibilidade de localizar um outro imóvel para se mudar. Se essa questão for submetida ao crivo do juiz, normalmente nós fixamos um prazo, que pode ser de 15, 30 dias, vai depender muito da situação do trabalhador. Mas a empresa pode sim exigir que o imóvel seja desocupado, salvo se houver um acordo, um documento, um contrato celebrado antes que preveja um prazo diferente.
Suas dúvidas trabalhistas respondidas hoje pela juíza do trabalho substituta Sandra Cristina Zanoni Sembranelli Correia. Rossana Tuoto para a Justiça do Trabalho responde.
Você ouviu o Justiça do Trabalho responde. Suas dúvidas trabalhistas respondidas em linguagem clara pelos juízes e desembargadores da Justiça do Trabalho do Paraná. Para expor suas dúvidas e perguntas, envie e-mail para trtresponde@trt9.jus.br. Justiça do Trabalho responde, um programa da Justiça do Trabalho do Paraná.